Instituto NET Claro Embratel.
Declaro promulgada.
Ulisses Guimarães, 5 de outubro de 1988.
O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil.
Diálogos Gigantes, 30 anos da Constituição Cidadã e os dias de hoje.
Olá, eu sou o Marcelo Abudi, produtor de podcasts dos canais de Cidadania e Educação do portal do Instituto NET Claro Embratel. Hoje estamos gravando diretamente do auditório do Instituto de Psicologia da USP e esses debates fazem parte de uma série de 6 episódios, intitulada 30 anos da Constituição Cidadã e os dias de hoje. Antes de dar início ao debate, eu convido a coordenadora de comunicação do Instituto NET Claro Embratel, Letícia Couto, por favor.
É um prazer enorme estar aqui hoje representando o Instituto NET Claro Embratel. Nesse debate, falaremos sobre os avanços e retrocessos da Constituição de 88. Espero que esse diálogo possa contribuir com as suas reflexões sobre temas tão importantes para todos nós. Por fim, gostaria de agradecer a participação dos debatedores, o apoio do Instituto de Psicologia da USP, que nos recebeu nesse auditório, e chamar Christian Dunker. Muito obrigada a todos, aproveitem e participem.
Obrigado, e queria, de fato, agradecer muito essa iniciativa do Instituto NET Claro, e figura de Desirê, Marcelo, todo o pessoal que trabalhou para que esse evento fosse possível, e sinalar como ele se insere num conjunto de iniciativas do Instituto de Psicologia, particularmente no nosso laboratório, Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, no sentido de enfatizar como os temas ligados à cidadania, eles envolvem direta e indiretamente políticas sociais, que afetam a maneira como a gente trata o sofrimento, discursivamente, institucionalmente, e que, no nosso momento, está sobre assédio, está sobre cerco, está sobre um ataque no sentido da desmontagem das políticas sociais, que a gente vai discutir hoje, e que envolve e convoca a universidade a baixar os seus muros e a entrar em contato com a sociedade civil e a tomar posição sobre o nosso momento atual. Então, eu queria agradecer a todos vocês e que tenhamos um bom debate hoje.
Muito obrigado. Nesta edição dos nossos Diálogos Gigantes, vamos conversar sobre meio ambiente e indígenas pela perspectiva da Constituição Cidadã de 1988. Para começar, falamos sobre meio ambiente. Letícia, o que a Constituição diz sobre esse tema nas suas linhas gerais?
O artigo 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
E sobre os indígenas, Letícia?
O artigo 231 afirma que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
Bom, a partir da Constituição de 1988, como temos visto evoluir estes aspectos na nossa sociedade? Para dialogar conosco, recebemos hoje o biólogo e ambientalista, doutor em ciência ambiental, vice-presidente do Conselho do Instituto Democracia e Sustentabilidade, que também foi secretário nacional de Biodiversidade e Florestas e secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, além de fundador da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Socioambiental, João Paulo Capobianco. Olá, tudo bem, Capobianco?
Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui debatendo um tema tão importante para o país.
Muito bem, além do João Paulo Capobianco, contamos também com a presença da doutora em Ciências Sociais, especialista em gestão responsável para a sustentabilidade, professora da FAAP do Mackenzie e sócia na agência Conversa Sustentável, professora Vivian Blaso. Como vai, professora?
Eu vou muito bem, obrigada. Gostaria de agradecer a todos os presentes, a quem está nos acompanhando pelas redes sociais, ao Instituto NET Claro em Bratel, em especial Marcelo Abud pelo convite. Fico muito honrada em poder estar aqui discutindo essas questões que ainda são tão atuais para o futuro e para o presente da nossa humanidade.
E nosso diálogo conta ainda, além deles, com o fundador e diretor executivo do Instituto Escolhas, com atuação como advogado do Núcleo de Direitos Indígenas, de 1990 até 1995, e assessoria jurídica do projeto Estudos sobre Terras Indígenas, do Departamento de Antropologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, entre 1989 e 1990. Sérgio Leitão, eu passo a palavra a você para suas boas-vindas.
Bom dia, obrigado pelo convite, espero que seja um ótimo debate, tenho certeza que o será.
Muito obrigado, então, pela presença de cada um de vocês e, desde já, como a nossa proposta é dialogar nesses nossos encontros, convidamos para que todos se sintam à vontade, no momento que acharem apropriado, de também colocar alguma opinião, alguma colocação que achem importante na fala do colega.
30 anos da Constituição Cidadã. Conquistas.
João Paulo Capobianco, vamos falar das conquistas que a Constituição de 1988, pensando no texto original dessa Constituição, trouxe em relação ao tema meio ambiente. Por favor.
Muito bem. A Constituição de 88, ela consagrou, como foi dito aqui na leitura do capítulo inicial de toda a área do meio ambiente, o direito, uma questão fundamental, ou seja, ela inscreveu na Constituição um direito que já vinha sendo discutido. Nós já tínhamos no Brasil um avanço nessa área com a política, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é anterior à Constituição, mas a Constituição, de fato, inscreveu na mais importante lei do país o direito, mas mais do que o direito. Um detalhe importantíssimo, ela inscreveu também o dever da sociedade, do poder público, em promover a conservação e o uso racional do meio ambiente. Esse texto, ele traz embutido nele uma concepção de aproximação da sociedade para uma agenda que estava, na realidade, embora crescente, ela estava no início. A questão ambiental, ela é uma preocupação relativamente recente. Portanto, quando nós temos aí a Constituição brasileira firmando esse direito e esse dever de atuar, ela abre uma janela de oportunidade enorme que possibilitou um avanço muito rápido, em pouquíssimo tempo, na construção de uma legislação extremamente vanguardista, inclusive, e importante, que é considerada ainda hoje como uma das legislações mais relevantes em termos de conservação, proteção do meio ambiente, estímulo ao desenvolvimento sustentável no mundo, né? Então, eu acredito que foi uma etapa inicial, né, que consolidou o início de processo que já vinha anterior à Constituição, mas que deu um impulso para que a sociedade brasileira pudesse caminhar de forma muito consistente na defesa dos direitos ao meio ambiente sustentável, a questão da conservação, da promoção da diversidade biológica brasileira e um conjunto muito grande de perspectivas, normatizando inclusive os limites da atividade econômica. Esse é um aspecto extremamente importante que a Constituição também estabeleceu, porque incluiu ali, na própria Constituição Federal, a questão da obrigatoriedade dos estudos de impacto ambiental, da análise de seus impactos e da proibição, digamos assim, de uma visão de que o desenvolvimento econômico seria mais importante do que a conservação dos ativos ambientais do Brasil. Então, digamos que foi realmente um marco, inclusive, da democracia do processo de debate em torno de um direito difuso, né? Porque a questão ambiental não é uma questão que pertence a uma pessoa, a um grupo, a uma empresa. Ela não é um direito específico de ninguém, ele é um direito difuso da sociedade. E ao estabelecer um conjunto de normas, de orientações, para que o interesse difuso fosse respeitado, promovido e defendido, criou um paradigma novo, que permitiu, como eu disse, um avanço muito grande com um conjunto enorme de leis que hoje, digamos, ordenam a relação entre a sociedade e a natureza no Brasil.
Professora Vivian Blaso, pensando em sustentabilidade, que foi um dos itens tocados pelo João Paulo Capobianco, o que podemos destacar como conquistas trazidas pelo texto constitucional de 1988?
Sobretudo, eu gostaria de destacar a questão ambiental, porque assim, o que é o meio ambiente? Ele é tudo que nos cerca. Então, ele está agregando a questão do multiculturalismo, as relações de trabalho, a cidade e a cultura, os povos indígenas, tudo que tem uma relação de pertencimento com o meio ambiente. Por isso, ele é complexo. Pensando, então, na questão do desenvolvimento sustentável, a gente pode dizer que ele é a grande matriz do direito ambiental contemporâneo, do qual estão todos os princípios fundamentais para a sustentabilidade: prevenção, precaução, solidariedade intergeracional, poluidor-pagador, usuário-pagador, e nele também está a função social de toda a propriedade e limite condicionante, ou seja, a Constituição, ela estabelece limites quanto à utilização dos recursos naturais. Então, por exemplo, com o avanço da urbanização, se pensarmos na especulação imobiliária, eu não posso simplesmente ter um terreno e ficar ali esperando que ele se valorize. Além de eu construir, se esse terreno estiver, por exemplo, em uma situação que precisa de uma recomposição, ou de uma área desmatada, por exemplo, é obrigação do proprietário recuperar esse dano ambiental, porque ele é permanente. Um outro avanço da Constituição está na questão relacionada à inclusão. Então, por exemplo, nas escolas particulares, está prevista a inclusão de pessoas com deficiência, porque, do ponto de vista ambiental, não se pode ter barreiras que promovam a segregação. Há um ponto importante, do qual eu gosto bastante, que está relacionado à questão de promover a educação ambiental em todos os níveis de conscientização, tanto público quanto privados. Então, nós temos aqui uma via importante para um diálogo com jovens, mostrando a sua relação, o seu pertencimento cósmico, ou seja, o homem também a natureza. Por sermos um ser pensante, dotado de linguagem e cognição, temos por dever tomar decisões coerentes em relação às demais espécies. Do ponto de vista das empresas, aquelas que exploram os recursos naturais, está na sua obrigação a recuperação e solução técnica, o que incide sobre suas condutas. Ou seja, se as condutas das empresas forem consideradas lesivas ao meio ambiente, as empresas têm obrigação legal de responder por estes danos. Então, estamos vivendo na era do antropoceno, essa era geológica, onde nós temos uma perda considerável de biodiversidade, acrescida das mudanças climáticas, que trouxeram o paradigma do Estado constitucional ecológico para o século XXI, que está presente também no artigo 225 da Constituição de 88. Ela é o elemento central e jurídico da causa ambiental. Então, por isso, nós não podemos mais apenas nos contentar com o mero preservacionismo. Temos que ter considerações a respeito também do ambientalismo social. Juan Martins Alier, ele vai nos apresentar um conceito do ecologismo, como aquele que está entrelaçado ao ativismo ambiental e pode ser compreendido em três correntes. A primeira delas é o culto ao silvestre, a segunda delas é o credo da ecoeficiência e a terceira delas o movimento pela justiça social. No movimento pela justiça social, ele está centrado no ativismo ambiental e nasce de todos os conflitos, que são conflitos por reivindicações locais, regionais, nacionais, globais, que são temas que estão entrelaçados, como, por exemplo, o acesso e o uso da água, as contaminações, o acesso às florestas, apoia-se nessa política, essa via ecológica. O que acontece hoje? Boa parte das organizações no mundo atendem simplesmente ao credo da ecoeficiência, o que acaba gerando uma cegueira generalizada em relação às questões ambientais que estão postas, como as mudanças climáticas. Então, o uso prudente dos recursos naturais e o controle da contaminação é importante, mas também a crença unicamente exclusiva de que a tecnologia ela é capaz de resolver todos os problemas do ponto de vista ambiental, isso nos causa, de certa forma, uma cegueira, portanto, não é suficiente.
Sérgio Leitão, na questão indígena, o que a Carta Magna prevê e podem ser consideradas conquistas sobre esse tema?
Seria bom a gente primeiro falar um pouquinho do para trás, né? Por que que a gente chegou em 88? O que é que 88 tem a ver com 2018? Porque senão vai ficar uma análise muito fria do texto da lei. E eu sou advogado, eu sei que advogado adora fazer análises frias, cansativas e chatas, né? Por isso que eles devem ser bem pagos, exatamente porque eles conseguem vencer toda aquela chatice da análise fria da lei. Quando você tem 88, você tem um momento em que o país está fazendo exatamente a sua redemocratização, ou seja, a gente vinha de uma ditadura, teve lá o golpe de 64, teve todo o período do regime militar, a constituinte, que é a junção, né, de deputados e senadores para fazer uma constituição, se faz no momento em que havia aquilo que era clássico nos textos de ciências sociais, o ascenso das lutas populares, ou seja, havia um conjunto de reivindicações pedindo que se parasse o regime militar, se democratizasse o país, e com isso toda uma série de temas que estavam represados em função de uma ditadura tinham que, digamos assim, quebrar aquela barreira até então existente, porque era proibido reivindicar, era proibido se manifestar, e havia, inclusive, uma pressão muito forte nos temas econômicos, porque o que que fez, basicamente, o regime militar ou a ditadura a partir de 64? Ela deu vazão a uma série de demandas que estavam reprimidas, do ponto de vista de, digamos assim, incidir sobre temas sociais de maneira negativa. E o que que isso tem a ver fundamentalmente com os índios quando a gente olha o que foi de 88 para cá e o que era de 88 para trás? Os índios sempre foram vistos como uma espécie de pedra no meio do caminho, aquela pedra que tem que ser removida porque eles estão barrando alguma coisa que se quer fazer. Esse Brasil que a gente chama, ele tem uma obsessão de ser grande não só no sentido do seu tamanho, porque isso ele já o é, da sua população, porque também ela é uma das maiores do mundo, mas também de que essa projeção de poder internacional do país corresponda a esse tamanho geográfico. Para fazer isso, precisa fazer, na visão tradicional, clássica do país, o que outros países já fizeram. O que é que foi feito em outros países? Destruir recursos naturais e afastar populações indígenas do controle do território. O que que a gente tem fundamentalmente? Alguém que controlava o território, desde que o Cabral chegou aqui em 1500, cortou, derrubou a primeira árvore para fazer a primeira missa. Então você tem uma questão de disputa por território. E o país ele foi crescendo à medida que ele foi ou dizimando população ou empurrando essas populações para a fronteira. Hoje elas foram empurradas para o norte do país, algumas eram de lá mesmo, mas fundamentalmente você tem aí uma disputa por território. Então, o que é que a gente primeiro precisa entender? O que é que foi a Constituição de 88? Um momento em que a população, os movimentos sociais, as mulheres, os índios, né, os negros, os gays, ou seja, todos os segmentos da população foram lá reivindicar seus direitos. Então, a Constituição consegue, em grande medida, trazer para dentro do texto todo o conjunto de tensões sociais, me perdoe a palavra, eu sou advogado, que pululavam naquele momento, no debate público. E no caso dos índios, ela fez isso de maneira feliz, porque ela diz lá, como a gente já ouviu aqui na leitura, né, no artigo 231, são reconhecidos aos índios seus direitos e são, digamos assim, dado a eles o direito de exigir do Estado a demarcação de suas terras. O que é a demarcação? É o reconhecimento do Estado de que aquela terra é daquela comunidade que está declarando os seus direitos sobre ela, afirmando os seus direitos sobre ela. Então a gente tem uma mudança radical de paradigma de relacionamento do Estado, com todos os problemas que ainda existem e a piora dos últimos anos, mas de 88 para cá o que que aconteceu? Você vinha de um Estado que estava construindo estradas, né? Lembram da Transamazônica? Foi feita no governo de 64 para cá. As grandes hidrelétricas. E aí você passa a ter um Estado que reconhece terras indígenas. Só para vocês terem uma ideia, mas eu estou aqui dando um número em grossas linhas para não ficar chateando vocês com números muito miúdos, mas de 88 para cá foram pelo menos 70 milhões de hectares em terras indígenas demarcadas no Brasil como um todo. 70 milhões de hectares, para a gente ter uma ideia, é mais ou menos a França e a Alemanha juntos, ou a Califórnia e o Texas, que são os dois maiores estados nos Estados Unidos, estados da federação. Então os índios puderam afirmar direitos com base num texto constitucional que lhes permitia chegar para o Estado e dizer, olha, eu tenho um direito, mas esse direito está reconhecido na lei, o que faz toda a diferença, como o próprio Capo Bianco colocou em relação à questão ambiental. Uma coisa é o que está na rua, é base das nossas reivindicações, mas elas precisam encontrar um amparo jurídico para que eu possa chegar para um Estado, para um governo, que muitas vezes não me quer dar aquele direito, e dizer o seguinte, olha, eu posso te reivindicar, Peter, porque eu tenho exatamente essa base da legislação para me amparar. Então, eu acho que a gente precisa primeiro ter a noção desse comparativo, o que era o Brasil até 88, esse período de redemocratização, a gente passou a ter eleição direta, passamos a votar, e esses avanços que aconteceram de lá para cá. E aí, talvez para o próximo bloco, eu já faria uma sugestão, que é a gente pensar em que momento estamos agora. Porque você, de 88 para cá, teve uma euforia muito grande, uma euforia de participação, todo mundo foi às urnas, elegemos presidentes, governadores, deputados, senadores, mas agora parece que tem um momento que é um certo momento ao contrário daquele de 88. Existe uma preocupação, né? Existe uma irritação, existe um sinal de retrocesso muito grande nessas conquistas, e talvez fosse bom a gente fazer o comparativo da euforia que a gente viveu e com esse momento agora de extrema tensão.
Vamos fazer, sim, esse comparativo, é uma das propostas dos nossos diálogos. Antes de chegar aos possíveis retrocessos em cada um desses assuntos, a gente quer também ouvir o que saiu do papel e avançou na prática nesses 30 anos.
30 anos da Constituição Cidadã. Avanços.
Nesse segundo bloco, a nossa proposta é essa. O que, que efetivamente se transformou em realidade nesses campos a partir do texto constitucional? Desta vez, eu convido a professora Vivian Blaso para começar. E quando a Constituição trata dos princípios gerais da atividade econômica, ela prevê a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Em relação a um desenvolvimento sustentável, o que podemos destacar como mudanças reais nas últimas 3 décadas, Vivian?
Primeiro, ao falarmos, por exemplo, ao preservar o meio ambiente, a gente está falando em preservar a vida. Se pensarmos em avanços, é preciso questionarmos. Avanços em qual direção? Ao capitalismo verde? Existem muitas cegueiras em relação ao processo que levam em consideração apenas o pensamento racional, aquele que atende à lógica do mercado. A compreensão ecológica fundamentada nessa lógica que não é complexa, ela entende questões ambientais de forma fragmentada, ou seja, apenas por partes. Hoje não conseguimos ultrapassar este processo, o que implicaria uma mudança de vida, uma quebra de paradigmas, para uma tomada verdadeira de consciência ecológica. Essa é uma perspectiva que nós estamos trabalhando no Cidades Afetivas, uma via ecológica para o bem viver, que tem como um dos princípios fundamentais o exercício permanente de resistência para imaginarmos outros mundos possíveis. O bem viver é um conceito que está presente na Constituição do Equador de 2008, onde a natureza é um sujeito de direitos, tem uma postura biocêntrica, uma perspectiva ética, ao aceitar que o meio ambiente somos todos nós, os ecossistemas, os seres vivos, todos possuem o mesmo valor. O centro das atenções não deve ser exclusivamente os seres humanos, mas todos vivendo em comunidade, em harmonia com a natureza. Vou listar alguns exemplos para que muitos avanços que foram considerados por muitos, mas que de forma não tão complexa. Então, vou problematizá-los. Do ponto de vista da sustentabilidade, o próprio texto da Constituição de 88, apesar do seu caráter ser antropocênico, ou seja, centralizado no homem e detrimais as outras espécies, a Constituição também apresenta brechas biocêntricas, por exemplo, no que diz respeito aos direitos dos animais. Hoje já foram proibidas as rinhas de galo, a farra do boi, a vaquejada, porque não se pode se dar simplesmente o deleite cultural em detrimento ao sofrimento dos animais. As reservas particulares do patrimônio nacional são uma categoria de unidade de conservação criada pela vontade do proprietário rural, ou seja, sem desapropriação da terra. No momento que se decide criar uma RPPN, O proprietário assume o compromisso com a conservação da natureza. Hoje somam, no Brasil, 511 mil hectares de áreas protegidas, quase do tamanho de Brasília. Nessas áreas já foram encontradas a existência de animais ameaçados de extinção, mas ao mesmo tempo incipiente frente aos avanços dos desafios climáticos, o desmatamento da Amazônia e o avanço das cidades para as áreas urbanas. Tudo isso corrobora com o desequilíbrio ecológico, acrescentada a poluição excessiva, o comprometimento da água potável para a população brasileira. Do ponto de vista das empresas, outro aspecto importante da Constituição é de caráter preventivo, porque, uma vez que é considerado dano ambiental, é preciso eliminar fatores capazes de causar danos intoleráveis futuros. Mas o que ocorre é que, muitas vezes, estes danos não foram evitados, como foi o caso da tragédia de Mariana. Esse tipo de tragédia não pode e não deve ocorrer novamente. Mas se não tivermos consciência da nossa responsabilidade individual e coletiva sobre o que é exercitar verdadeiramente a nossa cidadania, não iremos modificar a situação crítica que se encontra no nosso planeta. Outro aspecto da Constituição que interfere na gestão de empresas é a corresponsabilidade. Uma empresa poluidora, mesmo que a sua sede não estiver no Brasil, no caso de empresas transnacionais, a sua cadeia de valor é responsabilizada pelo dano. Por isso, a importância das empresas atuarem na direção de uma boa governança e compliance, ou seja, um conjunto de disciplinas que as empresas podem adotar para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e diretrizes estabelecidas para o seu negócio, suas atividades a fim de evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. Se as organizações seguissem essas premissas, muitos desastres ambientais e vidas seriam preservadas. Vou dar um exemplo de uma vivência que aconteceu comigo logo após o desastre Mariana, em novembro de 2016, quando eu estive em Vitória, no Espírito Santo. Na hora do almoço, fui até um restaurante tradicional, que oferece uma moqueca capuchaba. Muito bem. Quando eu perguntei se eles teriam robalo, uma das espécies típicas da região, o garçom, que também é de uma família de pescadores, me disse que só encontrava robalo congelado em Vitória, que já havia sido pescado pelos japoneses. Não vou comentar. Muito bem. Então, qual é o tipo de peixe que vocês oferecem? Nós só temos o badejo. Mesmo assim, o badejo que ainda pode ser pescado do outro lado do mar. Por que ele me disse isso? Porque aqueles pescadores estavam tolhidos da sua capacidade de pescar, porque o dano ambiental de Mariana chegou até o mar de Vitória. Então, aqui, além do problema ético, nós temos uma questão jurídica, que é a privação dos direitos dos trabalhadores. No caso, os pescadores, que não sabem nem como e se terão condições de retomar o seu trabalho. Então, em 2012, nós temos também aí o Código Florestal, que flexibilizou as regras vigentes, e muitos especialistas têm adicionado essa questão da flexibilização, o avanço do desmatamento da Amazônia, como nós vimos aí nos últimos anos. Então, essa urbanização acelerada também compromete cada vez mais a floresta, os animais silvestres que vêm invadindo as cidades. No Brasil, nós tivemos, nos últimos anos, 150 mil acidentes com animais peçonhentos. É óbvio, eles estão sendo o quê? Expulsos do seu habitat natural. Hoje vem à tona, então, também a questão dos agrotóxicos, ou seja, é mais um dos retrocessos relacionados à questão ambiental e em relação à preservação da vida. Portanto, para que caminhemos na direção de um bem viver, de uma humanização mais universalista, precisamos reconhecer que o homem também faz parte da natureza, que todos nós somos natureza e cultura.
Queria passar a palavra ao João Paulo Capobianco para que complementasse essa visão, pensando justamente no que avançamos nesses 30 anos a partir da promulgação da Constituição de 88 nas questões ambientais. Por favor.
Bom, complementando o raciocínio que o Sérgio Leitão desenvolveu sobre esse grande momento do encontro da sociedade brasileira com as suas lutas e seus direitos, a Constituição foi um boom, foi um frenesi, digamos assim. Quem participou desse processo, e eu tive essa oportunidade, pôde sentir ali a dinâmica do encontro realmente de tantos interesses e tantas reivindicações, novas ideias, novas inspirações, num ambiente favorável. A Constituinte foi, de fato, um ambiente favorável. E nós tivemos ali, inclusive, alguém que a gente nunca pode deixar de mencionar, que foi uma liderança importantíssima no nosso campo ambientalista, que foi o Fábio Feldman, que era deputado constituinte, eleito pelo movimento ambientalista com esta perspectiva, ou seja, foi uma ação muito afirmativa do movimento ambientalista de ter alguém representando essas reivindicações, essas propostas, essas visões na Constituinte, e o Fábio foi muito feliz em coordenar esse processo com um conjunto muito grande de colaboradores que se envolveram nessa tarefa. Mas, passada a Constituinte e passados os festejos, por termos conseguido incluir na Constituição do país o direito e o dever da conservação e da observação do direito ao meio ambiente saudável e à qualidade de vida, nós entramos na tarefa, digamos assim, de tornar aquilo que estava na Constituição em termos de enunciado em direitos objetivos. E confesso que foi uma luta extremamente complexa e difícil. Foram muitos anos. Basta ver o tempo que nós levamos para transformar em lei aquilo que a Constituição definiu como princípio. A Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, foram décadas de negociação. A lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que permite e que estabelece as normas e os procedimentos para proteger o meio ambiente natural, foram décadas de trabalho. As leis que estipularam a proteção de biomas, eu acho que todos aqui se lembram de uma grande conquista que foi obtida na Constituinte, que foi algo inédito, inclusive do ponto de vista internacional, que foi considerar alguns biomas brasileiros como patrimônio nacional. Foi o caso da Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Zona Costeira, na Serra do Mar. Infelizmente, ficaram de fora alguns biomas muito importantes, Pantanal, Cerrado, Caatinga, os Campos Sulinos, os Pampas. Mas o fato é que, ao inserir na Constituição esses que eram os biomas mais ameaçados, ou pelo menos que se sabia mais ameaçados naquela época, eles ganharam um status de proteção importantíssimo. Porém, traduzir isso em algo concreto exige uma normatização. A lei da Mata Atlântica, por exemplo, que é o único bioma que hoje está protegido especificamente por lei, que tem normas próprias, única Mata Atlântica de todos aqueles que foram inseridos na Constituição. E a sua tradução e a sua tramitação só se concluiu em 2006, por exemplo. Então, percebe que nós tivemos aí um esforço muito grande, porque, na realidade, nós nos deparamos, após a Constituinte, com a resistência do Legislativo em, de fato, concretizar aquilo que havia sido conquistado. Então, foi uma disputa muito grande. Evidentemente que nós tínhamos do nosso lado o texto da Constituição, que é um argumento absolutamente fundamental, mas a sua tradução em normas específicas, que é aquilo que a gente chama de dar garras e dentes para a lei, que permite o seu enforcement, a sua aplicação, isso foi uma luta que está até hoje, né? Isso não foi uma luta encerrada, isso não é um capítulo, digamos, superado da história da conservação no Brasil. Na realidade, é um trabalho que permanece até hoje. Hoje, neste momento, nós temos dezenas de leis tramitando no Congresso Nacional para dar consistência e efetividade a dispositivos que foram aprovados lá atrás, em 88. Portanto, são 30 anos de luta. 30 anos de luta para avançar. Avançamos muito em várias frentes, mas, ao mesmo tempo, foram anos de resistência para evitar que os avanços fossem minados ao longo do tempo. E agora nós vivemos, e vamos entrar nesse debate daqui a pouco, o período talvez mais difícil de iniciativas que visam retroceder, muitas delas, inclusive, retroceder ao período pré-constitucional, que eu acho que vai ser o tema do próximo bloco.
Perfeito. Bom, Sérgio Leitão, pensando na situação dos indígenas, o que que a gente pode verificar nesses últimos 30 anos? Exemplos práticos, né? Eu acho que na sua primeira fala já contemplou um pouco desses avanços na prática e tal, mas situações que a gente possa, de certa forma, celebrar que aconteceram nesses 30 anos, esses avanços.
Eu acho que, Marcelo, a primeira coisa é o fato de que a gente passou a demarcar as terras, a reconhecer esse direito que a rigor sempre existiu, mas que não estava previsto e escrito no texto da Constituição. A segunda questão é que se passou a olhar a relação do Estado daquilo que é a promoção, porque o Estado no Brasil tem um papel muito forte de promoção da economia, né? É o Estado que constrói, é o Estado que faz a estrada, faz a hidrelétrica, ou seja, todos os chamados vetores de impacto sobre os territórios indígenas têm o Estado como uma espécie de elo inicial, né? Ele é o ponto inicial que faz incidir sobre as terras indígenas uma pressão muito grande. E quando você fundamentalmente demarca uma terra indígena, você está criando para o Estado uma situação completamente diferente no sentido de fazer ou não fazer a construção, por exemplo, de uma hidrelétrica, porque a Constituição passou a exigir que haja autorização do Congresso, que os índios possam ser ouvidos antes daquela construção ser feita, além dos próprios regramentos específicos que estão lá no texto, no capítulo do meio ambiente. Então, acho que as duas questões fundamentais que a gente poderia indicar se passou a demarcar, né, e essas demarcações trouxeram como consequência, como resultado prático, o fato de que o Estado não podia operar da maneira como ele operava até 88. Porque a gente começou falando aqui da obsessão do Brasil Grande de fazer a construção, de fazer as obras, de fazer as usinas hidrelétricas e o tanto de sofrimento que isso provocou em relação aos índios. Tem uma historinha aqui que dá para contar rapidamente, que é em 75 o Brasil estava construindo uma estrada chamada Cuiabá-Santarém. Cuiabá, na capital do Mato Grosso, Santarém, uma cidade do interior do Pará. A construção disso estava na mão do exército brasileiro. E haviam duas frentes de construção. Uma saía de Cuiabá e a outra saía de Santarém. No meio tinham os índios, que eram conhecidos na época pela imprensa como os índios gigantes. Nós estamos aqui com o gigante nos perseguindo, Peter. É um tema da psicologia. Né?
O país.
Né? Do país, índios. Entendeu? Então, acho que, né, vamos todos ao divã curar essa obsessão pelo gigantismo. E os chamados índios gigantes estavam no meio do caminho. Eles eram conhecidos na época como índios gigantes. O nome da tribo era chamada de Krenakarori. E o que aconteceu quando a frente de construção do exército bateu nos índios? Aquilo que o governo sempre fazia, retira. Nós não vamos demarcar, nós não vamos mudar o traçado da estrada, nós vamos chamar ali a mudança graneiro, confiança, retira, né, leva para outro lugar e vamos dar o problema como resolvido. O Estado não pode parar. E assim se fez. Então esses índios foram retirados de lá, teve uma mortandade terrível, porque eles não tinham, né, nenhuma defesa contra as nossas doenças, sarampo, gripe, e foram levados para um outro lugar. E depois dos anos 90, quando eu comecei a minha trajetória como advogado, eu fui trabalhar num escritório que se chamava Núcleo de Direitos Indígenas, que foi criado com o objetivo exatamente de fazer o seguinte: temos uma Constituição, os índios têm direitos, mas direitos não acontecem, eles não pulam da lei e viram realidade se você não provocar o Estado. E, nesse sentido, os advogados sabem como, pelo menos, fazer a provocação. Então, a gente foi chamado para fazer a provocação do Estado. Um dos casos que a gente teve ali a felicidade de apresentar ao Estado foi justamente a devolução da terra original, de onde esses índios foram retirados, e uma indenização exatamente pelo sofrimento, pela dor, pelas mortes que aconteceram. Por sorte, quando a gente foi visitar a região onde a estrada passou e de onde os índios foram retirados, num sobrevoo, né, se identificou que uma parte do território original ainda estava preservado. Ou seja, né, as pessoas no Brasil, o governo, ele é muito voraz em fazer a destruição. Ele é uma máquina de moer terra, moer floresta. Né, é assim que a gente tem toda a Mata Atlântica destruída naquela famosa formulação do Orindim, que é a ferro e fogo. A gente sabe destruir, a gente não aprendeu a conservar, mas destruir a gente tem doutorado, pós-doc. E aí vimos que tinha um pedaço de terra lá que estava legal. Então, o que a gente fez? A ação pedia terra e pedia indenização. Conseguimos a indenização, foi a primeira vez que a justiça brasileira, digamos assim, condenou o governo a indenizar por conta desse tipo de ação. E os índios voltaram Então, essa é uma história que tem um certo final feliz. O Brasil ele é muito ruim de final feliz. Final feliz só em novela, né, das oito, mas na vida real elas acontecem, nos dramas sociais isso é menos presente. Então, os índios voltaram, conseguiram a indenização e estão lá. Estão lá naquele pedaço, é um pedaço grande de terra. Né? E tudo isso foi possível porque você tinha uma base legal para fazer a reivindicação. Então, isso é para dar uma amostra do quanto o debate jurídico da lei é importante. E o Capo Bianco falou uma questão que é relevante a gente prestar atenção. Tem que brigar. A luta é constante, não tem essa? Ah, eu consegui o texto da Constituição, agora virá um iluminado que vai executar tudo aquilo que foi escrito. Não, porque você está lidando com interesses econômicos o tempo inteiro. Então tem uma força de frenagem que está, né, barrando, freando aquele interesse e tem que alguém do outro lado aqui fazer acontecer. Então esse jogo do conflito, da disputa social, ele é fundamental de ser entendido, porque a gente está falando de interesses econômicos, a gente está falando de vidas, e é nesse choque, nesse combate aqui entre esses interesses, que vai sair uma decisão melhor ou não para um conjunto de pessoas, né, de segmentos econômicos que estão presentes dentro da sociedade.
Conversamos até aqui sobre algumas conquistas, alguns avanços, com certas ressalvas, mesmo assim, que a Constituição Cidadã trouxe no tema, né, do meio ambiente e dos indígenas. E agora a gente vai falar sobre retrocessos que têm sido verificados. Sinto que vocês querem colocar, porque é muito importante falar sobre isso, pensar justamente nessa força que a sociedade tem que ter para que esses retrocessos não sejam verificados.
30 anos da Constituição Cidadã. Retrocessos.
Eu queria que a gente agora tratasse justamente do que não tem acontecido e deveria acontecer a partir do texto da Constituição de 88. Vou começar pelo Sérgio Leitão, até para aproveitar para dar continuidade ao pensamento, em que aspectos nossa legislação tem retrocedido na questão dos indígenas nesse momento?
Eu acho, Marcelo, que a primeira questão que a gente tem que colocar é por que está havendo o retrocesso? Senão a gente vai ficar achando que o retrocesso ele sai de uma maldade, de um ET que baixa aqui e quer nos prejudicar. Se você olhar o que aconteceu até de 64 para 88, o que a gente tinha? A gente tinha um país que estava com dinheiro, a gente tinha um país que vinha de uma coisa chamada milagre econômico, e a gente vinha de um país que tinha, e isso é importante a gente frisar, uma reivindicação correta, por um lado, de suprir uma série de carências que a gente sabe que existem. Carências de infraestrutura, carências de, vou usar, crescimento econômico, com todas as aspas que essa palavra precisa ter. Porque, afinal, a gente precisa gerar emprego, a gente precisa ter educação, e sem dinheiro circulando por meio da arrecadação dos tributos, isso não acontece. O problema é que a gente só sabe fazer isso à moda do Velho Oeste. Não é conversando, porque um país que sempre se julga atrasado no seu processo de desenvolvimento, para superar esse atraso, ele quer correr. E todo mundo que tem pressa não tem tempo de parar e conversar. Como é que eu, tendo pressa, vou seguir o mandamento da Constituição que diz que eu preciso ir lá conversar com os índios e perguntar se eles querem que eu construa uma hidrelétrica, se eles vão permitir que haja, por exemplo, uma exploração mineral, que é outro dispositivo da Constituição que diz... Quando tiver minérios no subsolo das terras indígenas, o Congresso precisa autorizar, os índios precisam ser ouvidos. Tudo isso é um processo de escuta. O divã, né, quem é psicólogo sabe, o divã pede tempo. E o Brasil não está afim de deixar que as pessoas sentem no divã e pergunte para elas os seus problemas. Então, até 88, o Brasil vinha ali, era um país com muito dinheiro, milagre econômico. A partir de 88, por uma... Não é o acaso, né? Porque tem aquela famosa história que não existe acaso. Né? O acaso é a soma dos acontecimentos que já estavam pré-determinados para existir. Então, quando você chega em 88, o país está indo para o buraco economicamente. O milagre, como dizia aquela poesia do Cacaso, tinha virado vinagre. Do vinho foi direto para o vinagre. Então, não tinha mais dinheiro. A máquina estava sem combustível para funcionar. Então, todo esse período de 88 até pelo menos o começo dos anos 2000 foi uma espécie de respiro que essas questões ambientais, indígenas, puderam ter para ver os seus direitos sendo implementados. O que, que começa a acontecer a partir dos anos 2000? A máquina volta a ter combustível para funcionar, porque o país, a partir dos anos 2000, viu de novo uma espiral de preços das commodities, que é o que a gente sabe exportar, minério, soja, e isso deu dinheiro para o país. E aí, de novo, o choque que havia de 64, né, dos interesses econômicos incidindo sobre terras indígenas, sobre as florestas, voltou a acontecer, mas com uma diferença. Agora, você estava numa democracia e você tinha direitos para opor a interesses. Então, essa oposição entre direitos e interesses marca o momento em que a gente está agora, porque quem tem interesses está querendo retirar a base de direitos que não permitem, né, que a velocidade desses interesses corram da mesma maneira que correram de 64 até 88. Essa é a razão do, né, do embate que a gente está agora. Facilitado por um aspecto específico que depois do impeachment, eu não estou entrando aqui no mérito se ele foi bom, se foi ruim, isso é o critério de cada um, porque não é o caso aqui da discussão. O poder executivo, que até então fazia alguma força, né, de contraposição aos voos cegos do Congresso Nacional, passou de deixar a fazê-lo. Então, isso é o que está acontecendo agora. Esses interesses querem retirar a base desses direitos e você não tem mais no poder executivo nenhuma força de contraposição a um conjunto de interesses que, presentes dentro do Congresso Nacional, querem destruir a base que se construiu de 88 para cá. Obrigado.
Muito obrigado. Então, agora João Paulo Capobianco, dando continuidade, o que podemos verificar de retrocessos na questão do meio ambiente nesse momento?
O Sérgio, que era advogado, agora virou economista. Então, ele faz uma abordagem sobre o que nós estamos vivendo, que é necessário fazer alguns contrapontos, porque, de certa forma, não é da forma como eu vejo. O processo de pós-constituinte, ele foi sempre um processo extremamente difícil do ponto de vista de avanços e retrocessos. Nós não temos eu não acredito, um momento atual, um momento de um retrocesso histórico. Nós tivemos avanços e agora temos retrocesso. Eu não vejo assim. Ao contrário, nós vivemos, todo o período pós-constituinte, um jogo de forças extremamente difícil, que inclusive retardou, como eu disse anteriormente, que a Constituição, de fato, ganhasse a legislação que a normatizou. Porque uma coisa é você todos concordarmos e festejarmos, parabenizarmos e nos congraçarmos, todos nós felizes, porque temos uma Constituição extremamente avançada no sentido de garantir direitos que até então não eram reconhecidos. Então é uma Constituinte moderna, uma Constituinte que avançou muito, uma Constituinte cidadã, e todos os elogios que ela sempre recebe, sempre recebeu, desde que foi promulgada em 88, a partir dos seus resultados. Só que a sua implementação, ou seja, a sua concretização, a partir de um lado, leis que a regulamentassem, e, portanto, permitissem que ela chegasse ao chão, e, de um outro lado, a força para que os direitos ali inscritos se concretizassem em resultados, isso foi uma luta constante. Luta muito difícil, que inclusive retardou a aprovação de toda a legislação que regulamentou a Constituição. Olha, se a gente pensar na questão de patrimônio genético, que está na Constituição, né, o acesso ao patrimônio genético, ele só foi regulamentado em 2015, não foi nem em 2006, 2015, agora. Tivemos uma medida provisória tentando resolver esse problema, não conseguiu se aprovar nada. A iniciativa da lei, que inclusive a primeira lei que propunha regulamentar isso foi de Marina Silva, na década de 90, nunca conseguiu prosperar no Congresso, em função justamente da disputa de interesses. Então, fomos marcados por esse processo. E eu não compartilho da visão de que o aquecimento econômico recente é o causador do problema. Mesmo porque nós tivemos, no caso do desmatamento da Amazônia, por exemplo, O maior pique, o maior desastre, o maior avanço na Amazônia foi na década de 90, não é agora. Então, o que eu acredito é que nós temos duas questões que estão claramente colocadas. A luta, nesses 30 anos, para dar consistência à Constituição, dando à Constituição elementos concretos para que ela pudesse, de fato, fazer a diferença, é uma das causas da reação. Eu pego um exemplo que não é da Constituição, que é o Código Florestal. O Código Florestal é anterior à Constituição. Né? Mas ele ganhou, a partir da Constituição, em função de uma série de outras legislações correlatas e da vontade política de implementá-lo, ele ganhou muita força nos anos, a partir de 2003, nos anos 2000. Ele ganhou muita força na sua implementação. Aliás, foi o Código Florestal que subsidiou e deu viabilidade legal para todas as iniciativas de redução do desmatamento verificado na Amazônia a partir de 2004-2005, que resultou numa redução de 80% do desmatamento. Foi tudo baseado no Código Florestal. Ora, a hora que nós conseguimos avançar em, de fato, colocar na prática e criar um contraponto real, inicia-se o esforço da sua revisão. Nós estamos vivendo isso hoje. Então, eu diria que nós vivemos uma armadilha, que talvez o Divan também nos ajude mais uma vez, que é justamente o contrafluxo, né? A reação ao nosso próprio sucesso. Sucesso que, como eu disse, muito difícil, que viveu momentos de altos e baixos nesses 30 anos, com altos sempre relacionados a grandes eventos. Por exemplo, a Rio 92 foi um grande momento que permitiu a gente avançar muito, porque a questão voltou a ser uma questão de interesse e de atenção de todos. Vários eventos aconteceram que permitiram isso, mas foi uma luta permanente. Né? Então, eu acredito que a gente está diante dessa situação. Agora, tem um fator, que aí eu concordo integralmente com o Sérgio, que nós vivemos uma situação atípica desde o governo Dilma. Qual é essa situação atípica? Antes do governo Dilma, nós vivíamos uma certa dualidade. Nós tínhamos, em alguns momentos, era uma coisa muito interessante isso, em alguns momentos nós, no movimento ambientalista, nos recorríamos ao governo federal, porque o Congresso estava aprontando. Em alguns momentos, nós recorríamos ao Congresso, porque o governo estava aprontando. Não havia um alinhamento tão forte como acontece hoje em relação ao Congresso e ao governo federal, que eu chamo de uma conjunção baixo astral, né? Porque tem a conjunção astral que é boa, né? E tem a conjunção baixo astral que é péssima. O que é uma conjunção baixo astral? É você ter, no caso do governo Dilma, um governo equivocado, com uma visão extremamente desenvolvimentista, totalmente fora do tempo, associada a um Congresso extremamente conservador. Então, houve ali uma junção que permitiu a revisão do Código Florestal e outras revisões importantes, mas o grande marco é o Código Florestal, e sucedida por um governo fraco. O que é o governo Temer? É um governo fraco. Eu não diria nem que ele é um governo com uma visão desenvolvimentista e que não preze a questão ambiental ou social. Eu diria que é um governo tão fraco que ele é controlado pelas forças do Congresso, que hoje nós temos forças muito organizadas, extremamente conservadoras e que dominam a pauta do Congresso, e um governo que não é capaz de interagir com isso e de colocar a sua força de governo para tentar fazer a mediação. Então, eu diria isso. É um problema de ação e reação, é uma luta que permanecerá ao longo do tempo e com um momento histórico terrível, que é essa conjunção entre um governo fraco e um Congresso extremamente reacionário e conservador.
Marcelo, só aproveitando, você disse que a gente podia fazer a parte. Eu e o Capô, a gente pensa muito junto, mas a gente combina que de vez em quando a gente vai brigar para poder despertar a plateia do seu sono.
Para virar
então,
um debate
tudo isso, também. Tudo isso é fingido, tá? Não se impressionem. Tá? Não, é só dois dados, Capô Bianco. O que eu disse é que a tensão econômica ela começa a partir dos anos 2000. Não é da agora, 2000 a gente já tem 18 anos de tensão, porque 2000 é quando o tanque voltou a ficar cheio, não diz que a tensão é da agora, do momento econômico. E, a rigor, você tem dois dados que eu acho que é importante, só para a gente levar em consideração. Os dois picos de desmatamento é lá 95, 94, no governo do Fernando Henrique, 29 mil quilômetros, E o segundo já é no governo do Lula, que é 26 mil, que é quando ele, 27, que é quando ele lança o plano de prevenção e combate ao desmatamento, mas com um dado interessante. Olhando o acumulado do primeiro ano do governo Lula, houve mais desmatamento no conjunto do que no governo do Fernando Henrique. Por quê? Porque a situação econômica do país criava novos tensionamentos. Tanto é que, se a gente olhar o governo Lula, ele é impressionante. Do ponto de vista do fazer, ele retoma todo o conjunto de obras que estavam paralisadas desde o fim da ditadura, justamente porque o Brasil, a partir do final dos anos 80, quebrou. O país não tinha dinheiro. Fizemos as hidrelétricas, Santo Antônio Giral, Belo Monte, retomamos o programa nuclear e todo o pacote de obras rodoviárias. Por quê? Porque o país tinha. E daí a tensão econômica ficou muito forte e você vivenciou isso muito bem dentro do governo, sempre, né, do lado das causas justas e memoráveis, né? Obrigado.
Muito bem. O João Paulo Capobianco citou a ECO 92 como um momento marcante desse período. E eu gostaria agora de passar a palavra à professora Vivian Blasio para justamente comunicar, de lá para cá, que retrocessos a gente tem tido e, se quiser, também colocar a ECO nesse contexto, né? Com que nós devemos nos preocupar falando em sustentabilidade nesse momento atual?
Agora quem vai colocar o consumidor no divã sou eu. Por quê? Vale salientar que foi em 92 que o tema do consumo passou a incorporar as discussões globais em várias organizações. E aí eles teriam como principal desafio avaliar como as práticas de consumo até então, isso no contexto mesmo de 92 para cá, elas estavam impactando significativamente nas relações ambientais. Muito bem. Então, no Brasil, foi elaborado um documento cuja proposta era ampliação da Diretriz e Defesa dos Consumidores da ONU, para englobar o tema consumo sustentável. Isso aconteceu porque lá em 87 já estava sendo discutido no mundo o relatório da Brundtland, né, Nosso Futuro Comum, onde o termo desenvolvimento sustentável estava sendo posto como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem suas próprias necessidades. Então, assim, esse é o pano de fundo. Nesse pano de fundo, a gente tem também, em 88, o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e Organização Meteorológica Mundial. Foi criado também o Programa das Nações Unidas e o Meio Ambiente, o PNUMA. Aí, nesse relatório, foram publicados vários documentos, ou seja, então aqui a gente tem um boom de documentos fazendo, de fato, essas denúncias relacionadas ao impacto das nossas atividades humanas no planeta. O que que acontece? Em 88, né, a gente tem a morte do Chico Mendes, que lutou contra o progresso a qualquer preço na defesa da vida humana e das florestas. Então, um dado aqui de 2015... Nós temos 527 ativistas ligados à questão do meio ambiente e da terra que foram assassinados. Saiu uma matéria no jornal Estado de São Paulo, dia 24 de julho de 2018, trazendo a seguinte notícia. O Brasil lidera o ranking mundial de morte de ambientalistas. Foram 57 assassinatos em 2017, 8 a mais que o ano anterior, né? Bom, então, dando um passo atrás aqui, em 2001 a gente tem a avaliação ecossistêmica do milênio, em 2006 a gente tem o lançamento do filme documentário Uma Verdade Inconveniente, pelo Al Gore, em 2009 a COP15, Conferência sobre as Mudanças Climáticas, e 2012 a Rio+20. Muito bem, o que acontece nesse cenário? As empresas, então, começam a tomar medidas mais urgentes com relação à questão da sustentabilidade. Mas essas notícias, que foram sempre objeto de grande divulgação, ela acontece no momento em que nós temos também um período de globalização excessiva. E essa globalização excessiva, ela também nos permitiu algo muito interessante, que é a comunicação. Então, a gente também pode falar que, de 88 para cá, foi a comunicação, foram os meios de comunicação que nos permitiram esse caráter mais de denúncia por essa pauta de reivindicação pelos direitos, e todos os direitos aqui, direitos sociais, direitos ecológicos, direitos ao meio ambiente. Então, Em 2015, a gente tem também a questão da COP21 e foram definidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos, 169 metas que devem ser alcançadas até 2030. Muito bem. Só que está vendo que tem uma confusão de documentos, de relatórios, é muita informação, é muito conteúdo, né? O que gera até, de certa forma, uma confusão na hora de identificar se existe mudança climática, não existe mudança climática. Ah, o Trump foi lá e falou que não, isso é uma bobagem. Não, mas tem dado científico que diz que sim. Então, começa até a colocar em dúvida essas questões que vêm sendo alvo de problematizações até aqui, desse período histórico de 88 até 2018. Aí o professor José Lida Veiga tem um livro maravilhoso, que eu até recomendo a leitura, que ele vai chamar A Desgovernança Mundial da Sustentabilidade. Eu acho que é um pouco isso que a gente está vivendo, porque são informações demais, tem lei demais, tem política demais, tem congresso demais, mas ninguém faz efetivamente o que deve ser feito, que é preservar a vida e preservar os direitos das pessoas de forma equitativa e igualitária. Muito bem. E Stefan Hessel também vai dizer o seguinte, antes da sua morte. O canteiro de obras da governança mundial presta-se, hoje mais do que nunca, a uma reflexão existencial e profunda. Daí a gente coloca todos nós aqui no divã para poder entender, de fato, qual que é o nosso papel diante a essas questões, eu, enquanto professora, enquanto ativista das causas ambientais, enquanto formadora de opinião pública e cada um de nós aqui, o que podemos fazer individualmente e coletivamente. Não é à toa que a sociedade hoje vive um momento muito especial, que é essa vida organizada em coletivos. O que é essa vida em coletivos? Então, nas redes sociais, ou seja, graças à tecnologia de informação, a gente consegue se organizar, a gente consegue se mobilizar e a gente ocupa a rua. E a gente vai para a praça e faz horta coletiva, e a gente faz coisas coletivas, porque ninguém mais suporta viver isoladamente em seus condomínios.
Bom, acho que é justo, nesse momento, o divã foi tão citado no nosso debate, passar o microfone ao Christian Dunker para que também possa fazer alguma pergunta. Então, Christian Dunker, por favor, alguma colocação?
Eu queria agradecer a referência ao divã e, portanto, propor um caso. Eu queria um comentário de vocês sobre um caso específico aqui mencionado, que é o caso Belo Monte. Eu vou caracterizá-lo como um caso de desastre ambiental, né? De desastre ecológico, desastre indígena, de desastre urbano, social, que acarretou um nível de sofrimento na população ali, derivado tanto da modificação do modo de vida dos ribeirinhos, dos indígenas, dos pescadores, como das alterações climáticas, as alterações no rio Xingu. E que, bom, olhando assim para trás, às vezes a gente aprende também. Quer dizer, o que deu errado? O que a gente precisaria ter feito olhando para trás? Quer dizer, era uma partida perdida, né? Porque eu estou entendendo, vocês me corrijam, que entrou em campo o que tínhamos de melhor. O Instituto Socioambiental, Xingu Vivo, a Sociedade Brasileira Progresso à Ciência, a cobertura da imprensa, esse foi um caso mundial, a gente teve Sting, teve James Cameron, a gente teve mobilização popular, a gente teve jornalistas importantes trabalhando no caso, Eliane Brum, e apesar disso, não conseguimos. E pior, né? Depois vem Santo Antônio Giral e agora Belo San, a mineradora chinesa. Pensando aí, quer dizer, isso como um caso, não só que a gente tem que lamentar, a gente fez uma intervenção lá, levou uma equipe para escutar as pessoas, estamos pensando sobre o que foi essa experiência, né? Não só assim no nível da reparação, mas no nível do... Será que a gente tinha que ter se articulado mais? Será que as causas elas foram assim paralelas? Foi muito poder para uma pessoa especificamente, a presidente, que determinou e contrariou, inclusive, os movimentos sociais que a apoiavam ali no local. Belo Monte nunca mais, estou propondo isso. O que, que a gente teria que ter feito, o que, que a gente poderia fazer para que isso não se repita? Quer dizer, caso clínico na mesa para vocês.
João Paulo Capobianco pediu a palavra, por favor.
Olha, eu acho que esse exemplo talvez seja um dos mais importantes ou mais claros daquilo que eu tentei argumentar nas minhas falas anteriores, né? Nós estamos aqui discutindo a Constituição de 88. Todos nós Acredito que não há nenhuma discordância entre nós, quem está na plateia, quem está nos assistindo via Facebook ou em qualquer local do Brasil, até do planeta, qualquer pessoa que estude, ninguém vai poder dizer que a Constituição brasileira é uma Constituição fraca, ou que não espelha, ou não expressa esses direitos todos. O problema é justamente a aplicação dele. Existe um elemento central que a gente não pode jamais desconsiderar, que é a democracia. Né? Ou seja, quais são os canais efetivos que permitem que a vontade da maioria se expresse em momentos tão, tão relevantes da sociedade brasileira como é este. Eu acho que Belo Monte é um momento extremamente relevante, de fato, porque, em tese, muitas das exigências constitucionais e legais foram obedecidas. Em tese, foram. A licença ambiental foi dada com os estudos necessários, em princípio. Pelo menos
teve a autorização do Congresso.
Teve a autorização do Congresso, que foi uma exigência importante, foi atendida. A licença continha as exigências e as condicionantes foram apresentadas. Ou seja, o poder público, nesse caso, teve a autorização para fazer seguindo as normas. Então, não houve um atropelo, digamos assim, houve, claro, uma pressão enorme, mas do ponto de vista formal, a Constituição foi seguida e o desastre se concretizou. Mesmo porque não é só um desastre que você falou, tem que incluir o desastre econômico também, né? Porque um negócio que não tinha viabilidade sequer econômica para ser empreendida. Então, aqui nós temos um caso que mostra os limites, né, da nossa vida em sociedade e democracia. Quer dizer, se nós não exercemos e não mantivermos os canais que permitam o debate e encontrem os caminhos para que a expressão da maioria, de fato, seja o que oriente a ação do Estado, nós vamos viver diante desse dilema, né? Esse problema, ele se reflete em várias outras frentes. Quer dizer, a própria questão, já concluindo, a própria questão ambiental, existe aí um aspecto que eu sempre lembro, que, diante das dificuldades de que a população diretamente atingida ou indiretamente atingida por empreendimentos, diante das dificuldades que essa população tem de interagir e de interferir na decisão do empreendimento, jogou-se tudo para o licenciamento ambiental. Se olhar o licenciamento ambiental hoje, ele é uma espécie de uma casa da mãe Joana. Abriga todo mundo. Porque você tem as questões ambientais, estrito senso, biodiversidade, questões, emissões de gases, impacto sobre cursos d'água, impacto sobre o ambiente físico, que seriam os aspectos estritamente ambientais. Mas ele traz também todas as questões dos direitos sociais, a questão do deslocamento de pessoas, a questão da compensação econômica, inclusive, ou seja, jogou-se no licenciamento ambiental todos os aspectos, o que dificultou, inclusive, e criou uma dificuldade para o próprio licenciamento ambiental. Mas que não resolve também, porque ele fica restrito a esse contorno do licenciamento ambiental do empreendimento. Quando nós estamos discutindo, na verdade, o interesse de fazer ou não. Eu me lembro que, quando nós estávamos no governo, nós fomos muito pressionados, tanto na licença das hidrelétricas do Madeira, como na licença da transposição de São Francisco. Todos procuravam o Ministério do Meio Ambiente para pressionar no sentido seguinte: a transposição de São Francisco não faz sentido, ela não pode ser feita. E a resposta que nós dávamos era o seguinte, olha, eu, ambientalista, concordo plenamente. Agora, eu, funcionário público, que tenho uma responsabilidade institucional, que é analisar o licenciamento, o que eu posso fazer e o que eu devo fazer é verificar se ele atende às exigências. A questão se a obra deve ser feita ou não, a sociedade tem que buscar outros caminhos para influenciar a decisão política. E no caso de Belo Monte, o que aconteceu foi isso. O licenciamento avançou, se conseguiu, atendeu a legislação, e nós não conseguimos, apesar de todo o esforço, todo o trabalho feito, nós não conseguimos canais para que a vontade da maioria, que era claramente contra essa obra, se expressasse e influenciasse um governo desenvolvimentista, absolutamente irresponsável com essa questão e que considera a questão ambiental um entrave e não uma questão estratégica.
Cristian, acho que tem duas coisas. Acho que a Vívia, no começo, estava falando muito de cegueira. Acho que a gente, eu quase que propus a gente mudar do Instituto de Psicologia para o de oftalmologia, porque a gente tinha que mudar de médico, né? Mas vamos ficar aqui, continuemos no divã. Pegando o gancho que eu tenho tentado um pouco falar, a questão ambiental avançou muito no Brasil. Vamos ver o lado cheio do copo, né? A metade cheia do copo. Avançou muito. Por quê? Como disse o Capô logo no começo, temos uma base de legislação que é uma das melhores do mundo. A parte indígena também, porque você tem o que está na Constituição e você tem pelo menos 70 milhões de hectares demarcados de 88 para cá. Se você for olhar a unidade de conservação, o que foi criado é um pacote também parecido. Ou seja, temos um legado, já temos o que defender. Ele está sob ataque? Está. Ele vai continuar sob ataque? Vai. É do jogo. A gente tem que entender que é do jogo, vai ser assim. Né? Você não cria 70 milhões de hectares num país que ainda está querendo crescer economicamente, que tem as carências que a gente tem, e a gente vai achar que isso vai estar a salvo, né, de movimentos especulativos. Se a gente entender isso, talvez a gente consiga calibrar as estratégias de uma maneira melhor, para não ficar só parecendo que a gente está reclamando. Né? Se reclamar resolvesse, né, ninguém perdia jogo. Né? Você fica sempre na arquibancada, o jogo segue, o campeonato, a taça vai, uma torcida comemora e a outra chora. Então, acho que os ambientalistas, e há um certo divã, né, talvez precisem um pouco chorar menos, fazer uma análise mais detida dos fatos. Quando a gente olha a história de Belo Monte, qual foi a última, assim, o momento final, né, isso foi pouco destacado, era um momento confuso, o país está muito confuso desde pelo menos 3 anos para cá, mas o ato derradeiro, acho que foi a última grande solenidade da Dilma, foi Belo Monte. Ela foi lá apertar o dedo. Apertar o botão, né? Apertar o botão. Qual foi a última grande obra do governo Figueiredo? Itaipu. Dali o país quebrou e não teve mais nada. Foi ter inauguração de novo, né, a partir do governo Lula. E aí entraram várias questões que a gente precisa analisar. Porque como o país está muito forte economicamente, com todos os problemas atuais, e o lado ambiental também está muito forte, a gente passou a interferir no debate econômico. Não é mais aquela questão que a gente, quando começou, lá em 80, falava do meio ambiente, eu estava criando a consciência, eu estava criando o pacote de legislação, eu estava falando do tema. Hoje as pessoas, bem ou mal, conseguem entender minimamente. Então, esta fase está superada. A pergunta é o seguinte: qual é o grau de intromissão que isso vai ter na minha vida? Eu vou ter que pagar um pouco mais para isso aí ganhar consequência? Eu, consumidor, vamos lá, debate sobre a sacola plástica aqui em São Paulo no supermercado. Quem é que pagou os 8 centavos feliz da vida? Ninguém, porque ninguém paga feliz da vida. A pergunta é: tem que pagar? Tem que pagar. Então, quando a gente interfere no debate econômico, a gente tem que estar preparado, que virou briga de cachorro grande, né? Subimos de patamar, né? E segundo, a gente tem que estar preparado para discutir as alternativas, porque tem uma hora que o cara vai te perguntar, tá bom, entendeu? Né? O que você propõe? Aí você pode dizer, mas é injusto você pedir isso de mim, uai, mas você está criando um problema, né? Você está criando um problema, você não vai querer participar da solução do problema? Porque se você diz, eu não tenho solução, eu estou devolvendo para aquele ente do Estado a decisão. Se ele tomou uma que não me foi favorável, eu vou só reclamar dele? Então, eu acho que aí tem uma série de discussões que, se são válidas para cá, estou vendo aqui o Daniel, cara, né, na questão da educação, são válidas para todos os debates de políticas públicas. Tem uma hora que você tem que chegar, se eu quero 10% do PIB, né, eu tenho que dizer, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Como é que está a questão da avaliação, da gestão, né, que são os temas que o lado de lá, que não concorda com este montante de recursos, dizem, né, não, mas no Brasil se já estou aqui invadindo o terreno alheio. Né, é um latifundiário que invade o tema dos outros. Né. Aí o outro lado lá diz, não, mas para que você quer toda essa dinheirama? Temos respostas para as questões que nos criticam? Quando você vira gente grande, você tem que ter condições de assumir as responsabilidades de gente grande. E a questão ambiental, ela é grande no Brasil, ela se tornou grande, e ela precisa entender esse patamar que ela alcançou.
Última parte, rápido. Esse aspecto que o Sérgio colocou é central, e tem um outro aspecto central. que é a estratégia política. Quer dizer, na realidade, o movimento ambientalista não opera em uma das frentes, que seria uma das frentes talvez mais importantes, que é colocar pessoas no parlamento. É uma coisa, um processo muito, muito caótico isso que acontece, porque nós fizemos um esforço, conseguimos a Constituinte, trabalhamos na sua regulamentação, praticamente sem representantes no Congresso, pouquíssimos representantes. Foi um esforço hercúleo, né? E o momento em que se acirram as questões, é um momento em que nós temos, onde a questão ambiental, socioambiental, né? A questão indígena, a questão dos quilombolas, todas as questões dos extrativistas, no momento em que a questão socioambiental vira um ator real que pode chegar até a ameaçar a viabilidade de Belo Monte, que ameaçou, né? Essa questão ameaçou pela articulação, como você bem disse, de organizações extremamente ativas e competentes que atuaram de forma extremamente intensa ali e ameaçou Belo Monte. Foi um desgaste, um esforço político enorme que se exigiu do governo para viabilizar Belo Monte, dentro do Congresso, inclusive. O Congresso chegou a se dividir nesse tema. Então, nós temos que ocupar os espaços da democracia, né? E certamente a representação política é uma questão que nós temos que observar. Se nós não temos representação efetiva e consistente no Congresso, fica cada vez mais difícil você avançar. Porque hoje, nesse momento, nós estamos na agenda reativa. Toda agenda de avanço está paralisada. E nós temos muitas propostas de avanço, muitas leis que estão tramitando, que seriam de avanço, essas estão paralisadas. E o esforço agora é segurar os retrocessos. Isso decorre de uma questão de correlação de forças que nós estamos muito fragilizados.
Bom, o momento é bastante oportuno, né? Em ano de eleição, a gente ter esse recado que também serve como conscientização para os próximos passos. Eu queria deixar o microfone para que a professora Vivian Blasio também fizesse suas colocações na sequência.
Bom, então, quando eu me refiro à questão da cegueira, é porque não adianta a gente pensar nas bases de mudança com a mesma cabeça da Constituição de 88, ou seja, pensar com a cabeça do século XX se estamos no século XXI. Para isso, então, como eles mesmos colocaram aqui, é preciso tratar as questões de maneira complexa. Então, a questão econômica, a questão ambiental, a questão cultural, a questão da justiça social e, principalmente, a via ecopolítica é que vai trazer essa transformação. É a primeira vez na história que nós temos, então, um mandato coletivo em vias de. Nós temos aí a bancada ativista, eu acho que ela está aí, para poder nos mostrar que outras formas de vida são possíveis para poder exercer o nosso papel político na sociedade. Com isso, eu trago de novo aqui o divã para dizer que só o divã vai poder fazer com que a gente faça esse questionamento. Edgar Morin vai dizer, é preciso ecologizar o pensamento. Esse pensamento de cada um de nós, no individual e no coletivo, ou, portanto, é preciso fazer reformas. Reforma do pensamento, reforma da educação, reforma dos educadores, reforma dos legisladores, reforma do Congresso, reforma da política. É só aí que nós vamos, de fato, nos reconhecer no outro e já estamos. Existe um livro que eu gostaria de deixar como recomendação de leitura, do Pierre Dardot e do Christian Laval, chama o princípio, a Ensaio sobre a Revolução no Século XXI, e ele vai tratar sobre o princípio político do comum. Me permita fazer uma pequena leitura, porque realmente ele é bem importante. O sentido dos o que é esse princípio político do comum? O sentido dos movimentos, das lutas, dos discursos que, nos últimos anos, se opuseram à racionalidade neoliberal em várias partes do mundo, os combates pela democracia real, o movimento das praças, as novas primaveras dos povos, as lutas estudantis contra a universidade capitalista, a mobilização a favor do controle da distribuição da água, não só em eventos caóticos e aleatórios, eles não são. São erupções acidentais e passageiras, insurreições dispersas e sem objetivo. Todas essas lutas obedecem à racionalidade política do comum que está dentro de cada um de nós. São buscas coletivas de formas democráticas novas. Então, a gente está vivendo, de fato, esse momento de transição de um novo paradigma. Eu acho que é isso que a gente tem que refletir e repensar que futuro queremos para a nossa humanidade. Obrigada.
Gostaria de agradecer a participação dos nossos debatedores, também ao Christian Dunker, que nos proporcionou estar nesse espaço hoje, promovendo mais um diálogo gigante. E agradeço também a quem está presente aqui na plateia do Instituto. Muito obrigado a todos vocês.
"30 anos da Constituição Cidadã e os dias de hoje" é uma série de 6 episódios. Os outros debates estão disponíveis no portal do Instituto NET Claro Embratel. Este podcast teve apresentação de Letícia Couto e Marcelo Abudi, produção de Marcelo Abudi e Daniel Greco, locução Daniel Greco, trabalhos técnicos Rodrigo de Vasconcelos, editora de conteúdo Desirê Luiz, realização Instituto NET Claro Embratel, apoio Instituto de Psicologia da USP.